CBN. Eleições 2016.
Em mais uma entrevista aqui na rodada com os candidatos à Prefeitura de Campinas, recebendo nos estúdios da CBN Campinas o candidato Márcio Postman, do PT. Candidato, muito bom dia. Eu estou perguntando para todos, por que ser prefeito de Campinas? O tempo de 20 minutos começa agora.
Bom dia, Flávio, e a todos que nos acompanham. Agradecer essa oportunidade de estarmos fazendo um bom debate sobre a cidade. Bom, a nossa escolha para candidatura, e é a segunda vez que nós estamos participando dessa competição, e possivelmente a última, se não tivermos êxito, porque entendo que é possível fazer uma outra forma de política, né? Acho que a população, de maneira geral, se manifesta distante da política tradicional, da política como uma carreira profissional, em que o político vai ficando, reproduzindo ao longo do tempo, vai prometendo e não consegue, na maior parte das vezes, executar o que ele promete, mas ele está na função dele de exercer uma carreira. Eu não sou político tradicional, sou um técnico engajado, professor há 27 anos na Unicamp, e acredito que a política pode ser uma outra forma de doação em torno de um bem para a coletividade. E nesse sentido que vivemos uma crise política de dimensão nacional, que é preciso, na verdade, rever as formas de fazer política. E quero usar todo o meu conhecimento, todo o meu esforço à disposição da cidade para que nos próximos 4 anos nós tenhamos uma cidade melhor. Eu quero entrar com essas mesmas mãos limpas e sair dessa mesma forma da cidade, porque acredito que a política pode ser, de certa maneira, o diferenciador em relação ao projeto melhor para a cidade de Campinas.
Candidato Márcio Postman, o senhor mesmo citou, é a segunda vez que participa, né, de uma eleição. A primeira foi também para a Prefeitura de Campinas. O senhor saiu lá com pouco conhecido aqui na cidade e chegou a um segundo turno. E naquela eleição, como nessa, a gente vive e viveu momentos turbulentos. Naquela eleição, em 2012, o PT local saiu de uma turbulência política aqui na cidade de Campinas. O senhor tinha, né, a gente não chama de um legado, mas tinha que carregar esse fardo de uma cassação de prefeito aqui em Campinas. O PT fazia parte do governo, era de Oliveira Santos, e teve Demétrio Villagra cassado. Desta vez, também participa em um momento turbulento da política brasileira e nacional, o senhor mesmo citou, com a cassação, né, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, agora com o presidente Michel Temer, tendo todo um embaraço, né, político. Essas duas candidaturas, o senhor, quando quis participar da primeira e dessa segunda, sentiu esse problema e também falava, eu vou carregar esse fardo comigo durante uma campanha?
Bom, eu acredito que na eleição passada, pelos fatos, pelo contexto que nós vivemos, a população de Campinas soube, de certa forma, diferenciar o joio do trigo, né? E entender que o que estava em jogo era o futuro da cidade e cabia ela decidir qual projeto ela gostaria, né? Então, nós tivemos uma ascensão bastante importante. Acreditávamos até se tivéssemos mais tempo, se a eleição não fosse, naquele momento, um pouco mais avante, talvez nós pudéssemos ter tido outro resultado. No atual quadro, que é bastante diferente do anterior, se trata de uma reeleição, de uma decisão da população se quer continuar o projeto que está ou encontrar uma alternativa, nós estamos vendo que a população está mais madura, está mais consciente. E fazer hoje a discussão sobre um projeto da cidade, o eleitor, ele está mais crítico, mas ele aceita, na verdade, conversar, e eu acredito que ele vai fazer essa separação do joio do trigo novamente, preocupando-se que o fundamental aqui é ter pessoas com capacidade de ocupar um cargo tão complexo como é o da prefeitura, não é? E isso, acredito que nos ajuda, porque, do contrário, nós estamos vivendo uma situação em que não há financiamento empresarial, né? A população até está percebendo que não há muita propaganda nas ruas, nem nada. Nós estamos vendo um outro quadro, talvez mais favorável do ponto de vista da dimensão política. E o que é importante é a presença dos militantes. A nossa campanha tem sido uma campanha muito colaborativa, com muita participação, com muita discussão. Nós construímos nosso plano de governo para os próximos 4 anos ouvindo a população. Então, essa interação, essa participação, o nosso modo de ver, é o diferencial que descola um pouco do contexto nacional, não é? Que sabemos que o nosso partido, o PT, cometeu alguns erros, como os outros partidos, não é? E os erros existem para serem superados. E nós não podemos imaginar uma democracia sem partidos. Então, esse é um grande momento de experimentação de novas oportunidades, novos caminhos, e nós queremos fazer aqui de Campinas uma referência nacional de política séria. Eu quero reafirmar mais uma vez que eu recebo o salário da Unicamp e não pretendo, na hipótese de ser prefeito, receber remuneração da prefeitura. Eu quero dar o meu exemplo que é possível fazer uma política de maneira diferente. Pretendo também, na chefia do executivo, ter um secretariado que seja composto com 50% da presença feminina. Acho que são exemplos que você vai dando e que, de certa maneira, ajuda a melhorar a política e dar um quadro, um horizonte melhor para a cidade.
Candidato, o senhor citou agora há pouco que, se tivesse um pouco de mais tempo na última eleição, talvez o resultado fosse outro, né? Essa eleição mais curta, esse resultado também poderia ser algo diferente, porque a gente está vivendo uma eleição de 45 dias para esse primeiro turno, né? Quanto nas outras eram praticamente aí 90 dias para toda essa campanha eleitoral, para o candidato ser conhecido, estabelecer suas propostas. Essa mudança, não é questão de financiamento empresarial, que acho que muita gente concorda, sim, mas a questão desse tempo mais curto, isso não favorece quem já está disputando uma reeleição, que é praticamente um referendo, né?
Exatamente. Certamente, para quem não é conhecido na cidade como um todo, ou mesmo a gente imaginar uma candidatura posteriormente a governador e presidente, torna-se muito mais difícil para nomes novos. De tal forma que a eleição pode, na verdade, consolidar pessoas já conhecidas do público por funções outras que vinham realizando. Então, acho que precisa ser avaliado melhor a questão do tempo, não é? Ao mesmo tempo, também acho que a divisão do tempo na propaganda gratuita, na televisão e rádio, ela deveria ter algum critério que estabelecesse um mínimo para todos os partidos e um limite máximo, porque aqui na cidade mesmo, talvez nós estejamos diante da campanha que tem a maior aliança político-partidária. Então, ele passa a ter quase 60% do tempo de televisão, isso termina quase que monopolizando. Não sou contra as alianças, mas eu diria assim que talvez tivesse um teto máximo, porque isso, de certa maneira, dificulta a presença e a participação de outras ideias, outras visões. Então, acho que talvez esse seria um elemento a ser considerado numa possível reformulação da legislação tal como ela se apresenta.
E, candidato, o senhor mesmo citou para ser conhecido, né? Durante esses 4 anos, o senhor não ficou muito ausente aqui da cidade? Eu estou falando da questão política, de dar a sua opinião do que está acontecendo na cidade, usar aí, eu acompanho no Twitter, ter mais opiniões, falando aqui sobre Campinas.
Pois é, essa tem sido muitas vezes um questionamento a meu respeito. É justamente porque eu não tenho o perfil do político tradicional, não é? De estar fazendo da sua carreira uma busca permanente pela reprodução de uma profissão. Eu fui derrotado aqui em Campinas, voltei para a universidade e executei atividades que são do meu perfil, não é? Como qualquer cidadão. E agora que teve a eleição, eu me apresentei novamente. O que não significou dizer que nesses 4 anos eu estivesse omisso da cidade. Eu tenho expressado minha opinião, sobretudo na minha área de conhecimento, que é a economia, não é? Nós fizemos, inclusive, uma manifestação, um manifesto com quase 1.000 economistas em dezembro de 2014, contra a política econômica da presidenta Dilma, a opção que ela estava tomando naquele momento, não é? Produzi 5 livros nesse período, ou seja, eu me considero um técnico engajado, não é? Numa uma crítica social e na apresentação de projetos. É isso que eu tenho feito como professor. Agora, eu gostaria muito de ser prefeito, não é? Para poder executar esses projetos, mostrar para a sociedade campineira e brasileira que é possível nós termos uma outra política, um outro tipo de gasto público, né? Um outro enfoque, inclusive, da cidade. Acho que o projeto que nós temos hoje em curso na cidade, que é a reprodução do passado, é a situação do centro da periferia, a periferia sempre com condições muito escassas de vida, né? Nós estamos trabalhando com outro projeto de novas centralidades, levar o emprego, levar os serviços públicos próximo onde as pessoas moram, reduzir a tensão e a pressão sobre o transporte. Então, nós temos projetos inovadores, né? E acredito que a cidade não pode continuar nessa improvisação de soluções e práticas antigas. Então, esse é um bom momento que um técnico, quem estudou a cidade, tem talvez mais competência de implementar do que o político tradicional.
Falando desses projetos, projeto para tentar resolver a situação da saúde aqui na cidade de Campinas. Quais são as propostas que o candidato aí tem e pensa em levar, se for eventualmente eleito aqui na cidade?
Então, a cidade tem levantado como principal problema o tema da saúde. E isso é uma verdade, porque nós temos percorrido as diversas regiões e encontrado uma escassez de equipamentos. Os equipamentos existentes, eles, na verdade, estão com uma qualidade rebaixada, um desestímulo aos profissionais. Até mesmo os equipamentos novos, ou que foram remodelados, eles melhoraram, do ponto de vista da sua capacidade física, mas faltam profissionais, não é? Não sofremos uma inovação tecnológica de informatização das unidades de saúde. Não podemos dizer que faltam recursos, porque tem sido gasto, inclusive, acima do que a legislação estabelece, mas talvez o problema esteja justamente na forma de gestão, né? Na forma de aplicar o recurso na saúde, né? Eu diria até que há uma falta do governo estadual em ajudar a financiar aqui a saúde, porque nós estamos falando do Sistema Único de Saúde, que contém a presença de recursos do governo federal e do governo estadual. Mas a presença do Estado é importante, especialmente porque Campinas termina sendo um centro de atendimento de pacientes derivados de outras regiões, né? Acredito que, na hipótese de nós sermos prefeitos, prefeito seria o papel fundamental do prefeito de Campinas reunir os prefeitos da região metropolitana e estabelecer um plano que viabilizasse melhor o atendimento das pessoas que não moram em Campinas, mas, obviamente, com recursos advindo das prefeituras, porque muitos prefeitos, muitas vezes, enfrentam o problema da saúde comprando um automóvel, um ônibus, uma ambulância para deslocar para Campinas. Então, dá uma sobreposição, né? Então, a saúde de Campinas, a prioridade é o morador de Campinas. Isso passa, nesse modo de ver, então, de um outro modelo de saúde, de financiamento e, obviamente, recuperar os equipamentos que nós temos. Quer dizer, antes de pensar até em a construção de novos, é preciso que nós tenhamos bons equipamentos e condições adequadas de atendimento. Veja o problema da farmácia. Faltam remédios. Mas será que falta dinheiro? Não, não falta remédio. É que nós temos um velho processo de licitação, né, que se espera acabar o remédio na farmacinha da unidade para avisar a farmácia central, para depois iniciar a licitação. Isso tudo é um processo demorado. Se você trabalhar com planejamento, né, com prevenção, possivelmente você não tenha problemas como nós estamos tendo hoje no que diz respeito à questão da farmácia, né? E também queremos, na verdade, trabalhar com o centro de especialidade. Nós temos mais de 1.300 médicos na nossa cidade, mas faltam médicos profissionais especializados nas diferentes áreas da saúde humana, né? Então, também precisamos dar uma olhada, né, com esse caráter de especialização, e a nossa proposta, inclusive, é a criação de centros especializados nas diferentes manifestações de doenças. E isso nós vamos fazer através da criação do centro de atendimento nas cinco regiões principais da cidade. Então, evitando que as pessoas tenham que se locomover para o centro, não é? E, obviamente, uma atenção especial nos nossos dois hospitais principais, ainda que nós tenhamos cooperação, integração com hospitais privados, mas certamente o Mário Gatti precisa de uma recuperação fundamental, né, e rever a forma de funcionamento do Hospital do Ouro Verde, que nós estamos muito preocupados com a forma que foi dada o processo de terceirização, que coloca em risco aquele hospital, que é um grandioso ativo daquela região.
Falando do Ouro Verde, qual seria então o modelo adotado no Ouro Verde? Voltar para a municipalidade ou continuar com essa terceirização, essa concessão a um OS ou um outro tipo de empresa?
Nós temos limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à contratação de servidores. Nós queremos seguir a legislação e os contratos existentes. Não vamos questionar isso, mas imaginamos que é fundamental termos uma visão de médio e longo prazo, né? Onde for possível ter sempre a presença do servidor público, isso será feito, né? O que não significa, na verdade, encerrar os contratos existentes. Pelo contrário, nós queremos dar, na verdade, condições para que eles funcionem de melhor qualidade e melhor atendimento, né? Porque toda vez que você faz uma terceirização sem critérios, o risco está não apenas no paciente, no caso, a ser atendido, mas também aos profissionais que lá se encontram.
Candidato, a proposta para o transporte aqui na cidade de Campinas, que é uma das grandes reclamações também aqui da população. A cidade viveu com problemas em uma empresa por falta de pagamento de pessoal, né? Ou era salário, ou faltava vale alimentação, e todo começo de mês, e também até no dia 20, né, a empresa parava e uma grande parte da população ficava sem esse atendimento. E a gente fala também das condições, né, do transporte público, muitos ônibus precários.
Sim, sim. É, e nós estamos sem, na verdade, na véspera de uma licitação.
Exatamente.
Que vai olhar o futuro do transporte na cidade. É necessário reorganizar o transporte, não é? Mas eu também tenho observado aqui os demais concorrentes, muitos deles fazendo propostas que eu acredito que seja difícil de fazer, tendo em vista o momento que nós estamos vivendo de recessão, não é? De finanças da prefeitura já também comprometidas. Então, nós queremos fazer uma licitação que reorganize o transporte. E, a nosso modo de ver, três ações são fundamentais, né? Uma primeira é repensar a logística do transporte. Nós temos uma ligação sempre da periferia, chamada periferia, para o centro. Nós queremos instalar as chamadas linhas circulares ou transversais, que permitem a conexão mais rápida e eficiente entre os bairros, evitando o deslocamento muito forte do centro ou das regiões distantes para o centro. Nós queremos, na verdade, também instalar e avançar nos corredores de ônibus. Já existe recurso, foi feito até agora o processo estatório, mas você mesmo já anunciou que vamos possivelmente ter problemas, não é? Mas o fundamental é priorizar o transporte coletivo, não é? Nós precisamos ampliar, por exemplo, as faixas exclusivas. Nós temos mais de 800 quilômetros na rede viária da cidade e temos menos de 5% de áreas exclusivas para ônibus, não é? Também um esforço de construção das ciclovias, ou seja, criar mais alternativas de transporte. A questão da qualidade é fundamental. E nós achamos que essa preocupação das linhas transversais, dos corredores e de faixas exclusivas nos permitirá, por exemplo, reduzir entre 2 a 5 horas por semana, dependendo onde o morador sempre se encontra, não é? E esse novo processo licitatório, nós vamos centralizar ações importantes no que diz respeito à qualidade do transporte, ou seja, nossos ônibus, que pode ser muito melhor que os que nós temos atualmente, que é uma frota já bastante antiga, não é? Ao mesmo tempo, a questão do ar-condicionado, as condições melhores de trabalho, a recuperação do cobrador, pelo menos em vias importantes que a população tem reclamado das dificuldades, sobretudo pessoas com mais idade, deficientes, grávidas. Essa atenção especial no usuário é muito importante, né? E rever a questão do financiamento do transporte, né? Nós temos necessidade de dar mais transparência à planilha de que se define o preço, né? E também a questão do subsídio, que da forma que a legislação hoje está estabelecendo, o subsídio é feito muito sem critérios. E nós queremos ampliar a gratuidade, por exemplo, para a população de mais de 60 anos, hoje só 65 anos que tem gratuidade, e também os estudantes. Isso, obviamente, tem que ser feito, tá certo? De forma muito criteriosa, planejada e com um foco muito atento à situação das finanças da Prefeitura, porque o que nós estamos observando é que o governo atual possivelmente terminará com um grande déficit. Isso significa dizer que nós temos que ter, na verdade, um plano emergencial para começar o ano que vem.
Candidato Márcio Postman, uma proposta para a área de educação aqui na cidade de Campinas. O que o senhor pretende para esse setor?
Então, a educação também precisa ser planejada. O município tem que trabalhar junto com a Secretaria do Estado de Educação, até porque ela responde para a maior parcela dos alunos do ensino fundamental. A creche, por exemplo, é de maior responsabilidade pelo município, mas o que nós estamos vendo é que, na verdade, nos últimos 3 anos foram abertas 1.500 vagas, são apenas 500 vagas por ano, o que significaria, diante do déficit que nós temos hoje, praticamente 16 anos ainda nessa política. Então tem que dar uma ênfase muito grande na abertura de vagas para as creches. A nossa proposta é a construção de 22 creches novas e os centros de educação unificado, que seriam então grandes escolas com atendimento para além da creche, para o ensino fundamental, o ensino médio e até mesmo uma universidade que nós gostaríamos de construir, uma universidade municipal, para atender as nossas dificuldades de formação aqui, de gestão, e também em áreas como call center. Nós tivemos essa semana conversando com empresários da área e é uma reclamação muito grande em relação, por exemplo, à qualificação da mão de obra. Nós temos hoje uma cidade com 80 mil pessoas desempregadas, há empresas querendo contratar e elas não conseguem contratar em função desse diferencial de formação. Então, essa formação para a educação, mas também a formação para o trabalho, é objeto que nós não podemos perder de vista, porque, do contrário, a gente continuará assistindo um deslocamento de empresas aqui da cidade para outras regiões.
E é possível melhorar a arrecadação da cidade sem aumentar impostos?
Nós acreditamos que sim. Nós acreditamos, inclusive, que é necessário reduzir impostos. Porque quando a vez que você vai aumentando impostos, nós tivemos aqui o aumento do ITBI, por exemplo, na administração atual, o aumento das taxas, né, de iluminação, taxas de água. Hoje nós temos taxas muito caras que dissimulam, inclusive, a produção. Nós acreditamos que sempre que possível, de forma racional e planejada, reduzir impostos em determinados locais. Nós estamos com um projeto, por exemplo, chamado Corredores do Futuro, que é justamente onde nós queremos concentrar os empregos mais próximos onde a população reside, sobretudo na região sul aí do Ouro Verde, Campo Grande, Campo Belo. Esse estímulo pode ser dado pela tributação, pela isenção, redução do IPTU, a redução do ISS. Né? No caso do call center, você pode dar mais um exemplo. Hoje é 5%, se você reduzir para 2%, pode ter maior estímulo fiscal, não é? Com áreas adequadas para isso. Isso é fundamental no momento em que há uma escassez grande de emprego na cidade.
Candidato Márcio Postman, nosso tempo está terminando agora. Gostaria de agradecer a participação aqui do senhor no CBN Campinas e boa sorte aí na corrida eleitoral.
Para nós todos, que tenhamos uma excelente eleição, discutindo o futuro da cidade que precisa.
10h26. Te termina aqui essa entrevista com o candidato Márcio Postman. Nesta quinta-feira, mais um capítulo dessa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas, a participação de Jacó Ramos, do PHS, no CBN Campinas.
CBN, Eleições 2016.